Senhor presidente, ou melhor, senhora presidente Ana Amélia, que preside essa sessão, e nobres colegas. Eleição, cidadania e responsabilidade. Logo mais, às 19 horas, encerra-se o prazo para registro de candidaturas em todo o Brasil. E amanhã, oficialmente, de acordo com a resolução número 23.341/2011, do Tribunal Superior Eleitoral, teremos o início da campanha para as eleições municipais deste ano. Nos meses seguintes, até o dia 7 de outubro, ou 28, onde houver segundo turno, candidatos ao Executivo e Legislativo municipais exporão suas ideias e propostas para o eleitorado brasileiro. Por isso, repito mais uma vez, hoje é o dia de correrias. Os partidos políticos em todos os lugares do Brasil, em todos os municípios, estão acorrendo às suas circunscrições eleitorais, às suas comarcas, para fazerem os registros. Hoje é o prazo, até às 19 horas, de dar entrada o pedido de registro de candidaturas a prefeito, ex-prefeito e vereadores. Então, hoje é a documentação, leva isso, vai aqui, desiste, outro concorda e substitui candidato. Enfim, é o prazo que a Justiça Eleitoral, por determinação que existe em todos os 5.000 e poucos municípios do Brasil. Agora, a partir de amanhã, também de acordo com a legislação eleitoral, já pode começar a propaganda propriamente dito, não de televisão, de rádio, mas a propaganda já de alto-falante, a propaganda de divulgar nomes, já de propaganda de panfletagem, a discussão já em reuniões, de propostas nas eleições municipais e assim por diante. Com o perdão do clichê, trata-se indiscutivelmente do grande espetáculo da cidadania, uma operação gigantesca envolvendo um exército composto, entre outros, por partidos políticos, candidatos, cabos eleitorais, advogados, sem dúvida alguma, né? Juízes, é claro, jornalistas, publicitários, empresários, mesários, voluntários, enfim, um número incalculável de pessoas, sem esquecer jamais do personagem principal, o eleitor. Então, esse corre-corre, a partir de amanhã, isso vai ser, quer do lado nosso Chuí, ao Iapoque, do nosso, a parte oriental do Brasil até o ocidente, e assim por diante, vai ser em todos os lugares. Os números brasileiros são impressionantes. Em maio deste ano, a Justiça Eleitoral contabilizou 140.270.497 eleitores em nosso país, distribuídos em mais de 5.500 municípios. Os brasileiros escolherão entre mais de 15.600 candidatos a prefeito e igual número de vices, além de quase 350 mil candidatos a vereadores. Destaco que esses números dizem respeito às eleições de 2008, portanto, há 4 anos, e devem ser superados, acredito, até com folga nessas eleições deste ano. Os candidatos representarão o programa ideológico das 30 agremiações políticas existentes no país. 30 partidos políticos, uma loucura. E partido, nós temos aí, então são tendências, aí são coligações, aí faz coligação daqui, faz coligação de lá, no executivo, nas câmaras de vereadores, as convenções que decidiram isso. E os prazos são hoje para o registro de candidaturas. Poucos países que conseguem realizar um processo eleitoral de tamanha dimensão, com segurança jurídica e institucional, de forma plenamente democrática e, ao fim, com velocidade única na apuração dos resultados. Poucos países têm isso. Uma velocidade, inclusive, na apuração. Trata-se de demonstração inequívoca do amadurecimento de nossa jovem democracia. Neste momento, alguns comentários devem ser feitos e dizem respeito a candidatos e eleitores para que este aprimoramento seja contínuo e produza efeitos duradouros. Não são poucas as críticas feitas, de forma geral, aos políticos e à atividade política como um todo. A compreensível decepção com a atitude de alguns, no entanto, não deve contaminar aqueles que decidiram dedicar-se à nobre missão de contribuir com os interesses coletivos. Mais do que isso, a descrença dos políticos não deve, de forma alguma, estender-se ao processo democrático. Só uma forma de transformarmos a realidade e buscarmos avanços, e esta é a democracia. Há falhas e problemas, indiscutivelmente, mas como já dizia o célebre primeiro-ministro inglês Winston Churchill, a democracia é a pior forma de governo, excetuando-se todas as outras. Com relação aos candidatos, expresso meu sincero desejo de uma campanha marcada pelo debate de ideias, de propostas e projetos condizentes com as necessidades de nossos municípios. Educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, saneamento, preservação ambiental, ocupação do solo, incentivo ao crescimento econômico, enfim, os temas são muitos. E sua escala de importância varia de acordo com as carências específicas de cada um. Porque cada comunidade, cada município possui suas características, suas preferências, seus problemas, e eles devem ser encarados de acordo com os seus nuances. Com relação aos vereadores, sublinho meu particular orgulho pela nobre função. Foi neste cargo, iniciei minha caminhada e para o qual recebi meu primeiro voto, exatamente no dia 7 de outubro de 1962. Há, portanto, meio século, quando eu tive a honra na Câmara Municipal de Modelo, quando esse município foi criado no Oeste Catarinense, onde até hoje deposito meu voto de receber a primeira votação, onde tem sido a minha primeira eleição. Então é com muita honra que me refiro aos vereadores, que foi meu primeiro mandato e no próximo dia 7 de outubro completam-se 50 anos. A função é carregada de responsabilidade e tem suas peculiaridades. Além de legislar e ser o fiscal do Executivo, o vereador atual como receptor das demandas de seu bairro, da sua região, e através de sua voz que fala o cidadão, não raro, vira conselheiro, conciliador ou juiz de conflitos. Essa é a função do vereador. É no seu bairro, na sua linha, na sua tifa, no seu distrito. Ele vive o dia a dia da comunidade. Ele representa, ele é o receptor, é o desaguadouro das ansiedades da comunidade. E aí não tem hora, é de dia, à noite, aos fins de semana, procura um vereador para que ele leve à Câmara de Vereadores, leve ao Executivo para encontrar, sanar problemas de toda a ordem que possa existir, que possa imaginar. Ele é, como se diz, um clínico geral dos problemas do seu bairro, da sua comunidade. Isto posto, não podemos deixar de lado a importante missão do eleitor. Sua escolha deve ser fundamentada, consciente, tomada a partir de elementos concretos que indiquem que o escolhido poderá corresponder à altura de suas expectativas e das carências da cidade. Buscar informações sobre a história do candidato, seus planos, projetos, ideologia, parceiros, enfim, todos os elementos que possibilitarão uma decisão responsável. No ato, aparentemente simples, de digitar uma série de números e pressionar a tecla confirma, o brasileiro decide os rumos de sua cidade pelos próximos 4 anos, com desdobramentos de prazo ainda muitas vezes maiores que os 4, pode ter durabilidade bem maior. Por isso da conscientização. E vou para os finalmente, senhor presidente. Que exerçamos na plenitude o direito ao voto universal, pelo qual tanto lutamos nas últimas décadas. Bem como, vou encerrando, senhor presidente, bem como a responsabilidade de defender o interesse público e coletivo. Advindo do diploma concedido por este mesmo voto. Esse é o verdadeiro espetáculo da democracia, que nós começamos a exercitar e a vivenciar a partir do dia de amanhã, até o dia 7 de outubro. Trago essas considerações porque estamos a partir, como disse, do próximo dia 6, que é amanhã, a enfrentarmos uma caminhada, uma maratona, um verdadeiro encontro cívico, um verdadeiro espetáculo da democracia para decidirmos os próximos 4 anos de quase 6 mil municípios desse país. Essas são as considerações que trago para o presidente Carlos Colares.